O cancro cítrico é uma doença causada pela bactéria Xanthomonas citri, que ataca especificamente frutas cítricas, como laranjas, limões, limas ácidas, tangerinas e pomelos. O estado de São Paulo é o maior produtor de frutos cítricos do Brasil, responsável por 78% da produção de laranja, 74% da produção de limão e 34% de tangerina do país. Segundo o levantamento realizado em 2020, pelo Fundo de Defesa da Citricultura, 17,26% das árvores do Cinturão Citrícola do Estado de São Paulo e o Triângulo e Sudeste Mineiro apresentam a doença, o que corresponde a 34 milhões de plantas, 15% a mais do que em 2019. O cancro cítrico é motivo de pesquisas devido ao prejuízo causado. Dessa maneira, novas tecnologias para preservação e controle da doença estão sendo estudadas, como apresenta Maicon Segala Petrônio, pesquisador da NP Smart, startup de nanotecnologia na área de agricultura.
Nos últimos anos, os pesquisadores têm buscado alternativas para reduzir a incidência de cancro cítrico. E entre os vários estudos que existem, os que estão chamando a atenção são os estudos com nanopartículas de cobre, nanopartículas de zinco, nanopartículas de prata e também a utilização de produtos naturais, como, por exemplo, o óleo de cravo. Além dos óleos essenciais, outras moléculas vêm sendo estudadas, como, por exemplo, o ácido gálico e o ácido protocatecuico e seus derivados, que possuem potente ação bactericida e potente ação antioxidante. Todas as tecnologias que eu citei vêm sendo testadas tanto no cultivo quanto na pós-colheita. E isso é muito legal, porque permite um leque maior de opções para o controle e redução do cancro cítrico.
Maneiras de prevenir o espalhamento da doença no campo são pesquisadas desde sua primeira detecção na década de 1950, como comenta o professor José Belasquez Júnior, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba.
A primeira detecção dessa bactéria foi na região de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, no final da década de 50, em 1957. E depois, já no ano seguinte, meses seguintes, ela já foi detectada no Mato Grosso do Sul e Paraná, mas hoje ela já se encontra em outros estados. Até o começo dos anos 2000, o governo federal, juntamente com os governos estaduais, implementava ações de erradicação de plantas e pomares com essa doença, principalmente no estado de São Paulo. Mas isso foi alterado, então hoje há uma legislação diferente, formas diferentes de manejar essa doença no estado de São Paulo, principalmente.
A identificação da doença, na maioria das vezes, é simples e visual, para quem possui experiência com cultivo de fruto cítrico, como diz o pesquisador Franklin Belau, do Fundo de Defesa da Citricultura em Araraquara.
A identificação do cancro cítrico é relativamente simples por meio da observação dos sintomas típicos da doença, que são manchas de coloração parda ou marrom, que iniciam na parte baixa da folha, progridem com o aumento do diâmetro da lesão, tornam-se mais ásperas, presença de anéis concêntricos nas lesões, se tornam também salientes com o passar do tempo. E as lesões podem aparecer em frutos, ramos e folhas. Em todas essas partes da planta, as lesões têm características muito semelhantes.
Belasquez explica que quando há dúvidas sobre a identificação dos sintomas, existem métodos laboratoriais que auxiliam na detecção do cancro cítrico.
Quando há necessidade de uma confirmação mesmo, essas amostras com sintomas, elas podem ser enviadas para diferentes laboratórios e aí há mais de um método laboratorial específico para o diagnóstico. Desde a amplificação de ácidos nucleicos via PCR, e há mais de um protocolo de PCR específico para a detecção da bactéria que causa o cancro cítrico, assim como outros métodos mais simples, como isolamento em meio de cultura, ou mesmo microscopia de luz.
Franklin comenta que os principais métodos de prevenção do cancro cítrico, atualmente, passam por técnicas de manejo integrado e barreiras naturais para o vento nos pomares.
As principais medidas utilizadas e recomendadas para o controle e o manejo do cancro cítrico são aplicações regulares de produtos à base de cobre, principalmente na primavera e verão, por conta das temperaturas mais altas e incidência de chuvas, que são condições favorece o desenvolvimento da doença. Outra medida bastante importante é o uso de quebra-ventos, né, que são plantas cultivadas ao redor dos pomares para evitar a incidência forte de ventos, que acabam causando ferimentos às plantas. Esses ferimentos favorecem a entrada da bactéria e infecção de frutos e folhas. E também o controle do minador dos citros, que a forma jovem do inseto, por provocar ferimentos e favorecer a penetração da bactéria, acaba aumentando a quantidade de doença no pomar. Então, o controle desse inseto também é importante. E, quando possível, a seleção de variedades menos suscetíveis à doença, também é uma medida bastante interessante, até para facilitar o manejo do cancro cítrico nos pomares.
Em propriedades onde a doença ainda não está presente, é importante os produtores ficarem atentos ao trânsito de máquinas e à utilização de equipamentos nas culturas.
Nesse caso, a necessidade de fazer descontaminação desses materiais para evitar, então, a chegada da bactéria de outras propriedades. Um outro cuidado importante é a qualidade da muda, o plantio sempre de mudas livres de cancro cítrico, né, e também de outras doenças. Mais de 20 anos é obrigatório o plantio, o uso de mudas produzidas em ambiente fechado, ou seja, em viveiros fechados aqui no estado de São Paulo e também em alguns outros estados do país, e isso contribui para a sanidade do pomar de uma forma geral. A partir da publicação da nova legislação em 2017, passou a ser obrigatória também a utilização de produtos descontaminantes de frutos nas unidades de consolidação ou packing houses para eliminar a bactéria presente superficialmente nos frutos produzidos em pomares com cancro cítrico. Esses produtos podem ser à base de hipoclorito de sódio, ácido peracético, oxicloreto de cálcio ou dióxido de cloro.
Além do dano nos pomares, a doença também causa prejuízo financeiro para os produtores, já que os frutos doentes não podem ser comercializados.
A taxa de queda de frutos de laranja no Parque Citrícola de São Paulo na safra de 2021-2022 foi de 21,8%, dos quais 0,3 ponto percentual foi devido à ocorrência do cancro cítrico. O prejuízo causado pela doença nesse ano foi R$19 milhões.
Nós ouvimos o professor José Belasquez Júnior, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba. O pesquisador Franklin Belau, do Fundo de Defesa da Silvicultura em Araraquara. E o pesquisador Maicon Segala Petrônio, da NP Smart, startup de nanotecnologia na área de agricultura em Araraquara. Eles comentaram as novas tecnologias estudadas e maneiras de prevenir e combater o cancro cítrico. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.